As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Dois homens de 50 e 57 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Sertã, indiciados da prática de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que os suspeitos se dedicavam ao tráfico no concelho sertaginense, sendo que no decorrer das diligências policiais foram efetuadas duas buscas domiciliárias que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 320 doses de cannabis. Os detidos foram constituídos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Castelo Branco. Um homem de 61 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Peniche, apanhado em flagrante no interior de uma residência por violação de uma ordem judicial. De salientar que após comunicação telefónica para a referida esquadra a denunciar o ilícito que ocorria, foi de imediato montado um dispositivo no terreno que permitiu interceptar o indivíduo e assim evitar qualquer possível fuga. Já no local, os polícias perceberam que se tratava do incumprimento de uma ordem judicial de não ocupação, entrada na referida residência de um seu familiar, porquanto havia sido legalmente despejado no passado. O homem foi assim detido e notificado para comparência em tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência e marcação de julgamento em processo sumário, de referir ainda que o imóvel foi devolvido à sua proprietária. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo irá promover um abaixo assinado junto da população da região. O propósito passa pela defesa do acesso à saúde entre a primária e a hospitalar. Na lista de reivindicações, registo para o funcionamento durante todos os dias do ano das urgências dos hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, para além da maternidade e ainda da urgência pediátrica situada na cidade torrejana. Em conferência de imprensa que decorreu nas imediações do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e na qual só ERTE esteve presente, Manuel José Soares, porta-voz da Comissão de Utentes, apelou à participação da população, dando então a conhecer os objetivos a concretizar.
É que o abaixo assinado tem várias situações. Uma é um alerta e uma reivindicação de que as urgências, as cinco urgências, têm que funcionar 24 sobre 24 horas. E enquanto temos garantias, por exemplo, eu não estive aqui a dar garantias relativamente à maternidade. O problema da maternidade é um problema inclusive estrutural, porque há aquela velha ideia de que se não houver 1500 partos devem encerrar. Há uma prática de que leva às vezes no Distrito de Santarém não haver maternidade nenhuma, que é abrem umas, fecham outras e está à vez, e há da parte dos responsáveis da saúde, de vez em quando vem dizer, nós temos que fazer uma nova rede de maternidades e temos que enquadrar isto nas possibilidades em termos de recursos humanos. Nós temos que arranjar novas reorganizações das urgências, tendo em conta os recursos humanos que temos e articulando com os centros de saúde e tudo isso. E nós o que queremos é que a população diga, dar a possibilidade à população de dizer, seja como for, nesta região em que não há alternativas sociais, não há alternativas privadas, em que a população é manifestamente idosa, em que há uma grande rede legais e ilegais de ERPIs, portanto, estruturas de residência de pessoas idosas, que são os maiores abastecedores das urgências. E portanto, o que nós dizemos é que queremos efetivamente que estejam abertas.
Entretanto, a Comissão de Utentes teve conhecimento que as desejadas obras na urgência do Hospital de Abrantes terão sofrido um retrocesso. Manuel José Soares lamentou estes novos atrasos e recordou que os pacientes esperam por melhorias há cerca de 20 anos.
Nos comunicaram, voltou tudo ao princípio. E agora volta novamente a ser necessário, a ser preciso, uma assinatura de um secretário de Estado que a gente nem sabe quem é nem quando é que vem. Ora, isto é inacreditável. 20 anos, não sei quantas sessões públicas de apresentação, não sei quantas fotografias com autarcas, com responsáveis, com SUS. Inclusive chegou-se a fazer a assinatura da adjudicação com orçamentos e, portanto, falta sempre uma assinatura, falta sempre um papel. E o que é verdade é que as obras não são feitas, já deviam estar feitas há 20 anos. Conclusão. Sofrem os utentes, sofrem os profissionais e só de relação ao último concurso passou de 2 milhões e 300 mil o custo da obra para quase 3 milhões. Portanto, isto estamos a falar em mais 700 mil euros no espaço de um ano. E, entretanto, a obra não é feita.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo promove um abaixo assinado para que a população se possa expressar e dizer de sua justiça relativamente ao atual estado da saúde na região. O projeto relativo à construção de um aeroporto em Santarém ainda tem uma luz ao fundo do túnel. Ou seja, apesar de esta candidatura ter sido rejeitada pela Comissão Técnica Independente, a verdade é que ainda pode voltar à corrida. Foi esta a convicção que saiu da sessão pública de apresentação do relatório preliminar do novo aeroporto de Lisboa, iniciativa que decorreu na Casa do Campino, em Santarém, e que foi organizada em parceria pelas autarquias de Alcanena, Golgã, Torres Novas e, claro, da capital de distrito. No período de intervenções, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Escalabitana, defendeu que o projeto tem uma agregação considerável, dado que representa uma maior coesão territorial. O autarca colocou então o cenário de que o desejo de construir um aeroporto em Santarém tem esperança para se agarrar, apontando para as infraestruturas existentes e para outras projetadas, assim como para a questão da linha de alta velocidade.
Quando a apresentação deste relatório preliminar, que é aquele que vamos conhecer, fomos surpreendidos com a questão da retirada de Santarém. Na minha opinião, e quero aqui expressá-lo, não por aquilo que diz o relatório da NAVE, mas por uma frase desse relatório. Esta é a minha interpretação. Não sou técnico da matéria, mas depois também fiquei mais descansado quando vi o próprio presidente da NAVE dizer que, por aquilo que tinha entendimento no seu relatório, não era de total exclusão de Santarém. E isso acho que é importante referir, e também esta é a terceira sessão que a Comissão Técnica Independente está a realizar, e já vi também membros desta Comissão, que há coisas que são ultrapassáveis relativamente àquilo que foi a decisão da retirada de Santarém através do estudo preliminar da Comissão Técnica Independente. Mas há algumas coisas que eu também gostava de dizer e acho que é importante neste fórum de o debatermos. Há uma que eu referi logo e fiz essa questão várias vezes, até na apresentação do relatório preliminar da Comissão Técnica Independente, que é o facto de não ter nunca percebido como é que se comparava na mesma balança infraestruturas existentes, como é este Santarém, com a A1, com a linha férrea, com infraestruturas potenciais, como era aquelas que Alcochete vai ter, com a terceira travessia, com as ligações ferro-rodoviárias que são necessárias.
O projeto do aeroporto de Santarém ainda tem uma luz ao fundo do túnel. Esta opção representa maior coesão territorial, garante o presidente da autarquia escalabitana, Ricardo Gonçalves.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária de Payalvo, o Conselho de Tomar, emitiu um comunicado onde lamenta que aquela freguesia esteja sem médico de família há cerca de 7 meses, precisamente na extensão de saúde de Carrazete. O mesmo texto deixa claro que a CDU respeita o exercício dos direitos laborais da médica ali colocada, mas, por outro lado, adverte que este cenário irá manter-se até final do mês de abril, recordando que foram feitas propostas na Assembleia de Freguesia para minimizar os transtornos, propostas essas rejeitadas pela maioria do PS e pela eleita do PSD. A Hertz ouviu, entretanto, Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, que explicou que estes 7 meses sem médico se devem a uma licença de maternidade da profissional, que depois solicitou 1 mês de férias. Aliás, o autarca diz esperar que a normalidade seja reposta já a partir desta terça-feira, 23 de janeiro.
E nós temos médico de família, está colocado, que é uma senhora que está com licença de maternidade, teve 6 meses de licença, tem direito a mais 1 mês de férias, portanto, e em princípio era para começar dia 23 deste mês. Portanto, é os meses de férias que ela está. Não tenho mais comunicado nenhum a respeito disso. A gente não pode vir outro médico para cá, nem colocar outro, sem a senhora dizer que não vem mais. Portanto, ela está colocada, não pode haver outro médico que venha fazer a situação. Com respeito aos utentes de estarem, acho que tem estado a funcionar não tão mal como estão a dizer, que vão ao recurso a tomar à Navância e até ver, tem estado a correr muito bem. Portanto, as pessoas vão lá, são vistas por médicos que lá estão e tem estado a correr, porque segundo a crítica tenho ouvido, que não tem dito muito mal, tem estado tudo mais ou menos dentro da normalidade.
Senhor Presidente, então, a fazer fé nessas palavras da profissional de saúde, ainda antes do final deste mês, a normalidade poderá ser uma realidade, é isso?
Sim, foi o que fui informado para já, que fui informado disso. seria um mês de férias, que acaba dia 22 de dezembro, que acaba, e no dia 23 que eu ia trabalhar. Pelo menos não tenho mais nada de comunicação de nada. Portanto, em princípio, estamos à espera que ela venha no dia 23, mas não sou eu que tenho que dizer isso, se ela vem ou não. Portanto, ela acho que ainda tem de surpresa, acho que ainda tem direito a pedir mais, mas eu acho que ela... Não é nada ao contrário que diga que ela não vem. Não.
Em todo este processo, a Junta de Freguesia, como é óbvio, também tem feito aqui um papel importante, é isso?
Sim, porque mesmo a nível de quando é para o receituário para os utentes, quando a funcionária não estava, porque agora atualmente ela está, mas não tinha estado, a Junta de Freguesia ficava lá com os pedidos e entregava depois à funcionária quando elas aparecia e levava e o receituário era feito. Era ligado. Agora ela está lá todos os dias, mesmo para avisar até os utentes daqui da Freguesia de Paial, que estejam aqui do Centro de Saúde de Carrazedo, que podem ir lá todos os dias, diariamente, seja preciso, a funcionária está lá para fazer a receitas que é preciso, portanto, mais alguma coisa que seja preciso.
CDU de Tomar lamenta que Paialvo esteja sem médico de família há 7 meses. Presidente da Junta fez um ponto de situação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai assinalar o 8º ano após a reabertura ao público do mercado municipal. Será numa iniciativa que terá lugar 27 de janeiro, dia em que a autarquia irá atribuir prémios a jovens casais que se deslocarem ao citado espaço comercial. Desta forma, os primeiros 8 casais, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, que se juntem à comemoração dessa reabertura, irão receber um saco personalizado do mercado municipal de Tomar e 4 vouchers no valor de 5€. Cada, que podem ser descontados nos espaços de venda aderentes ali existentes. Para tal, esses casais devem dirigir-se aos serviços administrativos situados no local entre as 10 e as 11h30, fazendo prova da idade de ambos através da apresentação do respectivo cartão de cidadão. É obrigatório que estejam os dois. Recorde-se que o mercado municipal foi encerrado pela ASAI em 2010, que alegou falta de condições. Continuou fechado durante cerca de 5 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está dado o passo decisivo para a transformação da Praia da Bairrada Bairradinha, em Ferreira do Zêzere. Foi assinado o contrato de financiamento para o projeto em causa, o que se traduz num incentivo financeiro não reembolsável na ordem dos 350 mil euros, isto num investimento total a rondar os 512 mil. Aquela zona, já de si uma das referências turísticas da região do Médio Tejo, vai ficar dotada de equipamento de apoio e restauração, estacionamento, acesso viário, zona de chegada à praia, um passadiço e arranjos exteriores, entre outras melhorias. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em declarações à Hertz, não escondeu a satisfação com esta aposta, adiantando que pretende que a obra fique concluída ainda no decurso deste ano de 2024.
Nós, ao longo destes 2 anos, temos procurado ter uma estratégia que diferencie Ferreira do Zêzere naquilo que é o turismo e naquilo que são as infraestruturas de apoio ao mesmo, naquilo que é a melhoria das condições para recebermos os turistas e para recebermos os residentes também. E nesse aspecto tínhamos uma vontade muito grande em poder pegar na praia da Bairrada Bairradinha e dar-lhe a dignidade que aquele espaço merece, mas sem com isso termos um projeto que tivesse um impacto muito, muito grande. Nesse aspecto conseguimos agora, houve aqui, foi um trabalho de resiliência, no sentido em que a Agência de Proteção do Ambiente também tem as suas exigências e o Plano de Ordenamento da Barragem de Castelo Bode igualmente, e conseguimos chegar aqui a um acordo, um consenso naquilo que é este processo, este projeto, que muito vem dignificar aquele espaço e, acima de tudo, vem ordená-lo. Nós temos tido, ao longo destes últimos verões, alguns problemas naquilo que é o estacionamento, e isso tem trazido, pronto, aqui alguns constrangimentos com os residentes, que não queremos de todo que aconteça. Com este projeto, além de termos uma infraestrutura de apoio à restauração, temos um pequeno passadiço, temos um conjunto de arranjos exteriores, temos também um parque automóvel que vem aqui também resolver este problema de ordenamento. Portanto, para nós é mais um passo naquilo que é a política que queremos para o turismo. Turismo de excelência e diferença.
Câmara de Ferreira do Zêzere avança para a requalificação da praia da Bairrada Bairradinha. Investimento será de 512 mil euros.
Rádio Hertz. Informação.
A vacinação sazonal de outono-inverno 2023-24 contra a Covid-19 já está alargada à população entre os 18 e 59 anos e a vacinação contra a gripe no grupo etário dos 50 aos 59. Assim acontece desde este 15 de janeiro. Em esclarecimento, a Direção-Geral da Saúde refere que o alargamento da vacinação sazonal, gratuita, acontece quando se observa atividade gripal intensa e excesso de mortalidade semanal geral por todas as causas e mediante a disponibilidade atual de vacina. Este alargamento dos grupos elegíveis para vacinação foi precedido de avaliação pela Comissão Técnica de Vacinação Sazonal. O alargamento da vacinação contra a gripe é realizado de acordo com as doses disponíveis, sendo priorizada as pessoas com idade mais avançada. Será ponderado o alargamento a outros grupos etários nas próximas semanas, atendendo à disponibilidade de vacinas e desde que seja mantido o objetivo de conseguir a melhor cobertura vacinal na população elegível. Reforça o mesmo texto. A vacinação está disponível em farmácias e unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.
Rádio Hertz, informação.
A nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Com a saída de Costa, depois dos escândalos em que o governo se envolveu, incluindo a vergonhosa busca em São Bento, que revelou dinheiro vivo no gabinete contigo ao seu, tema de que já ninguém fala, e com a incompetência desmascarada à nossa frente, em projetos tão importantes para o país, como a alta velocidade, o novo aeroporto e a necessidade de construção, estamos em período pré-eleitoral e o crescimento do Chega é rápido, até mesmo comparativamente ao que se passa na Europa, garante André Azevedo Alves no Expresso, professor na Universidade Católica com estudos publicados acerca da direita radical. Depois da convenção do Chega, um outro politólogo, Pedro Magalhães, surpreendeu ao demonstrar que o partido já é dominante entre os mais jovens, pelo menos até aos 25 anos. Estes dados surpreendem, não tanto pela adesão dos mais novos ao partido, esses têm ainda menos ligação afetiva aos partidos tradicionais, e o radicalismo da mensagem e o profissionalismo do partido Adair Aventura em redes sociais como o TikTok podem ajudar a explicar o fenómeno, mas mais pela abrangência que o Chega já alcança. O que mostram as sondagens, conclui o também coordenador das sondagens do ISCTE, é que só há três grupos socioeconómicos com menos predisposição para apoiar esta nova direita populista. As mulheres, os licenciados e os praticantes religiosos. Todos os restantes parecem tão permeáveis às ideias do Chega quanto a outros partidos, mesmo que, como os mais velhos, por exemplo, ainda não pareçam muito inclinados para isso. O Chega e Ventura são o tema diário na comunicação social que, não restam dúvidas, é maioritariamente socialista. Pedro Nuno passeia-se pelo espaço público como se não tivesse estado no governo nos últimos anos e, tentando dar um ar moderno e de concretizador, vai fazendo promessas como a relacionada com a medicina dentária no SNS, ideia requentada e necessidade já identificada e nunca concretizada pelos vários governos socialistas que empolgou, imagine-se, muitos sofisticados jornalistas que afirmaram que, ao contrário da AD, o PS tinha apresentado boas e promissoras medidas. Entretanto, vão dando palco a Ventura, que bem aproveita a simpatia dos meios de comunicação e que, num vazio inacreditável de credibilidade, ideias e caráter, capitaliza a grande decepção que os portugueses têm hoje em dia relativamente aos partidos tradicionais, criando um gravíssimo problema na governação do país no dia seguinte às eleições. Com o Marcelo Rebelo de Sousa algo enfraquecido, uma direita embrulhada na AD, ainda à procura de um sentido mais claro para a sua atuação, um PS levado em braços pelos jornais, televisão e rádio, e uma esquerda, finalmente reduzida à surreal dimensão, o Chega avança com toda a confiança. Penso que depois de março viveremos tempos difíceis. Cá estaremos, para apesar da má qualidade das nossas elites políticas, continuarmos a trabalhar e viver para um Portugal melhor para os nossos filhos e netos.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos este espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.